Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Estivemos conversando durante os 20 primeiros minutos da nossa aula de hoje sobre cidadania, urbanidade e sobre apontamentos em torno das polêmicas eleições que estão em andamento ainda no nosso país e a maneira como vários pensadores dialogam sobre isso, como várias escolas dialogam e os testemunhos que são dados de cada lado a respeito das questões. Na nossa aula de hoje, nós veremos os elementos, as consultas pontuais aos acervos. Esse é o tema, as consultas pontuais aos acervos. Por favor, já de início, vamos debelar um elemento confusional muito presente nessa questão, que diz respeito ao fato de muitos colegas se confundirem em direção ao termo singular com isso que estamos tratando. Em direção ao termo singular é o que é isso? De todas essas coisas, qual coisa? Você, num universo de elementos, você pede por um elemento, você singulariza a questão, filtra. Eis um elemento singular. Consulta pontual, por vezes, pode ter a ver com isso. Em muitíssimas ocasiões, não. Uma consulta pontual a um acervo pode ser uma consulta que considere vários elementos e não uma singularidade. Por exemplo, você chega à biblioteca com uma pessoa e você diz a ela, bom, destas obras todas que estão aqui, que vejo, você tem Machado de Assis, você puxa ali em cima, eu vejo José de Alencar, olha, mais adiante, os clássicos. Você gosta também de poetas mexicanos, chilenos, que interessante seu gosto, como é eclético, como é variado. Em todas essas obras, várias coisas devem ter lhe chamado a atenção. Olha, várias coisas devem ter lhe chamado a atenção. Várias. Não é um elemento pontual. E é muitas vezes desta forma que os senhores fazem uma consulta pontual ao acervo, pegando vários itens ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira diferenciação na aula que precisa ficar bem clara para os senhores. Uma consulta pontual aos acervos existenciais de uma pessoa, isso não quer dizer necessariamente singularizar questões, não é? Em direção ao termo singular. Uma pergunta que por vezes me fazem quando eu trato desse assunto. Agora vamos direto ao tema. Uma consulta pontual aos acervos traz uma gama considerável de elementos importantes. Vamos ver alguns desses elementos importantes, conforme o andamento do nosso curso, conforme as coisas que estão na pauta do dia. Eu sei que várias questões ficaram de fora, mas em outras ocasiões poderemos vê-las. Um primeiro elemento. Quando você, por exemplo, caminha pela sua cidade. Eu já fiz muitas vezes esse exercício com alunos meus, em várias cidades do Brasil. Uma vez eu dava aulas lá no Centro Médico, em Criciúma, no Hospital São José, e era um domingo muito bonito, sol, muito suave no céu, no outono. Eu disse para os alunos assim: pessoal, vamos descer e vamos caminhar. E ali perto tinha um conjunto de casas muito bonitas, com seus jardins, e a maior parte das pessoas estavam viajando, era um feriadão. E nós saímos caminhando. E enquanto caminhávamos, o grupo, a gente podia caminhar aquele dia em pleno meio da rua, não vinha carro algum, uma paisagem desértica, naqueles jardins tão lindos. E aí, enquanto caminhávamos, esses elementos que estamos trabalhando aqui eram apontados nas casas. E então, por exemplo, uma fachada, uma casa tinha uma fachada aparente com elementos vazados. Atrás dos elementos vazados, alguns vasos. Desses vasos surgiam ramificações daquelas plantas trepadeiras, como a unha de gato, que se enrolavam por um aramado e faziam com que a janela da casa fosse... Você adivinhava a janela da casa. Você podia vislumbrar mais ou menos onde ela estava, mas propriamente não. Um efeito surpreendente, muito bonito, aliás, para aquela paisagem. Em casos assim, no qual você trabalha esse tipo de elemento, quem assim faz provavelmente não está muito interessado numa pontualidade de elemento. Você chegar e dizer, bom, vamos desbaratar tudo isso para que apareça então a janela, para que apareça nitidamente o interior da casa e para que a luz do sol possa entrar diretamente. Esse elemento de fazer um dado pontual desta forma pode ser de uma afronta imensa. E, agora vem também uma lição importante, um erro muito grave, porque você pode estar desfazendo um elemento pontual achando que, ao tirar isso, que para você é um estado confusional, você chegará a um elemento, uma consulta pontual a determinado acervo. Muitas vezes a janela, apenas adivinhada, e aliás nós não sabíamos se de fato havia uma janela, provavelmente sim, pelo restante da arquitetura da casa, mas pela maneira como estava construída, a consulta ao acervo pontual que a pessoa, o proprietário da casa, pode ter feito, é este, deixar a janela apenas alinhavada, para ele, para quem passa diante da casa dele também. O elemento pontual na consulta a um acervo pode ser uma equivocidade, pode ser um estado confusional. Quando você vai a um médico num hospital com a queixa de que está zonzo, está tonto, que não gostaria de se sentir assim, você está repetindo, reproduzindo uma das queixas padrões de uma época como a nossa, não é? Que remonta ao Renascimento e às luzes, né? Ao iluminismo, aquela coisa da razão, do foco, da visão clara sobre as coisas, etc. E aquilo que é dúbio, que é confusional, deve ser tratado, trabalhado, elaborado, etc. Né? Já viram alguém ir ao médico num hospital, num ambulatório, chegar a um plantonista e dizer para ele, doutor, estou me sentindo muito unívoco, muito evidente nas coisas, eu com uma clareza nítida para quase tudo que me ocorre. O senhor não tem um remédio para isso? Não é sintomático que numa sociedade como a nossa seja dessa forma? Então, quando se trata de uma consulta pontual aos acervos, muitos colegas já imaginam que isso se trata de univocidade, clareza, qualquer erradicação de dubiedade. E isso é um erro, claro, não é? Muitas vezes a consulta pontual aos acervos, que é o tema da nossa aula de hoje, corresponde exatamente ao confuso, a uma consulta aos aspectos confusionais. A resposta será uma dubiedade de elementos. Nossa sociedade hoje, em grande parte, ainda carece desses elementos. Caminhem por suas cidades, olhem a disposição das coisas, das ruas, das pessoas, dos pensamentos dentro delas e fora delas, expresso em tantas coisas, das flores, as estrelas que vão pelo céu, e vocês verão como se desenha esse formato todo e o lugar que há para quando se fala de uma consulta pontual aos acervos. Essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Temos mais duas de aprofundamento. Aqui eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isto que vimos até aqui. Prosseguindo, após essa primeira parte e agradeço a colaboração do colega que fez as observações. As observações dos senhores santos enriquecem as nossas aulas. Bem, vamos agora a um segundo aprofundamento. E aqui eu gostaria de entrar em algumas pesquisas que homens como Popper elaboraram nesse sentido. Em Conjecturas e Refutações, ele coloca elementos que mostram o quanto a nossa base de compreensão, quando fazemos uma consulta pontual a acervos, restringe a pesquisa. Primeiro que essa consulta ela já será feita pelo crivo de um olhar. E esse olhar, geralmente, no caso que ele descreve na obra, é o olhar cientificista, que por si só costuma deixar a maior parte das coisas fora da sua investigação. E naquele pequeno ponto, então, que ele considera válido de elementos, ele pede com grande exatidão milimétrica que essa consulta pontual aos acervos seja não apenas notória, como passível de reprodução, de repetição, e que tenha todos os seus elementos codificados. Imaginem os senhores quando se usa a metodologia científica numa área como a nossa, na qual nós estamos diante da subjetividade da alma humana, dos elementos aleatórios que nos frequentam, das nossas dubiedades, das bilhões de coisas que ocorrem concomitantes, que são discrepantes muitas vezes, apontando para lados tão diferentes. Bem, só de dizer tudo isso então, e mais com o aporte do nosso colega Popper, o que sobra? Como é possível ainda falar em algo dessa natureza? Consulta pontual aos acervos historiográficos. Bem, preciso apenas de um minuto para mostrar para os senhores a validade ainda de uma afirmação como essa. A validade consiste no seguinte: é sim possível falarmos em consulta pontual aos acervos historiográficos, desde que isso seja feito a partir do estudo que os senhores fazem das bases categoriais da historicidade e das circunscrições que ocorrem aí. E os exemplos são bem tranquilos. Olha, eu vou citar alguns e os senhores verão como esses exemplos são tranquilos e válidos. Válidos. Eu sei que vivemos uma época na qual muitos filósofos falam de desconstruções, da inviabilidade de processos historiográficos e de outras coisas. Olhem, muitas dessas teorizações são importantes como o diletantismo, talvez, mas numa base, num consultório, com certos exercícios de clínica, elas não, muitas vezes, são problemáticas. Nós precisamos ter certos parâmetros em coisas que fazemos na clínica. Então, vejam, se eu pergunto a vocês assim, a vocês, dos irmãos que vocês têm ou que tiveram, com quais deles você teve uma aproximação maior mediante a vida que você viveu enquanto esteve com sua família? Viram? Isso é uma consulta pontual aos acervos historiográficos dos senhores. Um já lembrou: puxa, me dava muito bem com meu irmão caçulinha. Outro já lembrou: puxa, me dava tão bem com os gêmeos, até que eles se mudaram. Viram? Isso é uma consulta pontual e obtivemos uma resposta. Então há critérios que levam a isso. Essa parte muito óbvia, muito nítida, que os senhores dominam e que precisamos da clínica dos registros para atestarmos, ok, vocês já compreendem bem. Agora eu quero mostrar fatores complexos quanto a isso. Por vezes, os senhores farão essa consulta à pessoa e ela dará uma resposta a vocês. Muito bem, vocês anotarão a resposta como sendo que a pessoa gostava muito dos gêmeos, que eram muito amigos, até que eles se mudaram, foram fazer mestrado fora, aí um casou, o outro seguiu nas pesquisas, e aí a distância fez o resto. Ao fazerem essa consulta pontual, orgânica, sistemática, e tendo a resposta e validando a resposta, os senhores encontrarão alguns elementos agora importantes e complexos. Um desses elementos é achar que a validação que é feita aqui, a partir da concordância do nosso partilhante, da nossa concordância, isso atesta que a pesquisa está sendo feita de uma maneira, entre aspas, estatística correta. Bem, agora, um pesquisador da alma humana que se aproxime daquela pessoa poderá ver, assim, que, na verdade, essa resposta não levou em consideração os elementos que estavam dentro daquele círculo que você mapeou para a resposta, mas foi pelo que aconteceu depois, com o passar do tempo, com a maturidade, que a pessoa conseguiu então responder isso. Ou seja, ela não se valeu dos elementos do círculo que você mapeou, ela foi lá fora, precisou consultar 15 anos de acervos dela para lá fora voltar e dizer, realmente foi com gêmeos com quem eu me dei melhor durante a minha vida, etc. e tal. Ou seja, por que isso não apareceu? Não apareceu por várias razões. Muitos dos nossos registros não são registros que se traduzem em dados verbais. Muitos dos nossos registros são encartados nas células, na nossa pele, no nosso modo de respirar, no nosso jeito de sorrir, na nossa maneira de pedir, na nossa forma de ser. E então, quando você faz essa pontuação, todos esses elementos que estão lá fora interagem de alguma forma muito difícil de precisarmos, fazendo com que a pessoa chegue a uma resposta como essa. A questão epistemológica é, houve de fato então uma consulta aos acervos de maneira pontual? Mas esse não é o único dilema que nós temos. Há outros. Deixe-me mostrar um outro dilema que nós temos sobre isso. Quando você faz uma consulta pontual a um acervo que se permite pontuar, há uma relação de causa e efeito, muitas vezes, que leva o pesquisador a achar que então isso é naturalmente indicado e que pode ser naturalmente feito. E muitas vezes não pode. Muitas vezes não pode. Nas Vias Abertas da América Latina, o Eduardo Galeano conta que quando os espanhóis chegaram na América Andina, o índio nunca tinha visto um cavalo. Então, quando aqueles belíssimos animais desciam das embarcações nas montarias, né, o espanhol montado no cavalo, o índio achava que ao atirar no cavalo, matava o cavaleiro. É algo que ele rapidamente, de maneira muito bruta, acabou descobrindo que não era assim. Muitas pessoas, elas possuem esses amálgamas. Você olha para a prateleira de livros que a pessoa tem e diz, puxa, Machado de Assis, José de Alencar, os poetas românticos, etc. E você olha e diz, está tudo segmentado. Se eu perguntar à pessoa, você leu a obra de crônicas do Machado de Assis, quando ele escrevia para o jornal? E a pessoa, então, rapidamente poderá dizer, já que você viu que estava tudo já dividido ali. O fato de estar dividido ali não significa que a pessoa dividiu essas coisas. Ela pode ter colocado isso sobre forma, não sobre conteúdo. De uma maneira bem clara. Isso pode ser desconcertante, viu? Pode ser desconcertante, porque você pega e pontua para a pessoa assim, bom, você é uma pessoa que já teve várias experiências com... você está falando com cirurgião, você diz, você já teve várias experiências desta ordem com pessoas dessa gravidade. O que você lembra disso? Veja, a pessoa lembra das quatro pessoas que ela operou em estado gravíssimo disso que você colocou. Mas como você pontuou a questão, ela não sabe separar. E ela fica olhando para você, a questão está diante dela e ela não sabe separar a questão para lhe apresentar. Outra é como o índio olhando lá na nossa América Andina pela primeira vez um espanhol sobre o seu cavalo e você diz... Não, mas são duas coisas diferentes. Ele não sabe nem como começar a separar aquilo ali. Exige todo um tipo de aprendizagem. Vai precisar ver muitas vezes, como o cavalo galopando sozinho, o cavalo pastando, o cavaleiro se afastando, o cavaleiro montando no animal, etc. Até que ele chegue a uma conclusão, ah, realmente não é assim. E vai saber separar, e vai saber que quando estão juntos isso cumpre uma função, etc. Só que no cotidiano e na clínica, estas coisas, elas geram uma série de elementos. Não é? Você dizer para a pessoa, bom, você então teve 6 filhos, é isso? E a pessoa fica te olhando, qual é a dificuldade, meu Deus do céu, de responder, teve 6 filhos. A própria pessoa, há poucos minutos, acabou de dizer para você que ela teve 4 filhos naturais, mais 2 enteados do terceiro casamento dela. Então, qual é a dificuldade de dizer? Ela não acabou de lhe dizer. Você diz, bom, então você teve 6 filhos. A maneira de consulta pontual ao acervo historiográfico fez com que a pessoa se mobilizasse. Ela fica com essas populações na cabeça dela e não sabe registrar o que está acontecendo. Sabe as possibilidades e decorrências disso que eu estou falando? Vai desde acidentes de trânsito graves, no qual essas questões geram esse tipo de coisa. Você pega, está viajando... E coloca o Waze para orientar você para uma determinada localidade. Pois às vezes, dependendo do que ele vai lhe informar ali, você fica literalmente parado. E ele lhe deu uma consulta pontual ao acervo historiográfico. Terceira direita dobre, segunda esquerda dobre, siga reto, 500 metros você chegará ao destino. E a pessoa trava. Quem está ao lado pega o celular e diz, mas escuta, o que há com você? Como é que algo pode ser mais óbvio do que essa instrução? A consulta ao acervo historiográfico requer que, primeiro, ao chegar ao acervo, se as coisas estão divididas lá no acervo, não quer dizer que a pessoa se servirá delas na forma como elas estão divididas. Elas podem estar separadas. Mas a pessoa não se utilizará delas dessa forma. Olhem, isso é tão... Você está conversando às vezes sobre famílias, sobre casamentos e outras coisas, e há respostas que algumas pessoas dão sobre isso, que você fica olhando. Você às vezes conviveu com a pessoa, esteve com ela quando as coisas aconteceram, e como ela conta ali, você diz, não, tem algo muito errado aqui. Essa não é a resposta certa. consultas aos acervos historiográficos pontuais. Isso que eu estou falando, nesse segundo bloco de complexidade, ainda não abrange agora questões de outras ordens. Por vezes está tudo certo do ponto de vista da lógica e da matemática. Quando o Whitehead terminou aquele trabalho, porque foi ele que meteu a mão na massa durante 10 anos para fazer os princípios matemáticos, não é? O colega dele famoso o orientava, dava umas pinceladas, vai por aqui, vai por ali, mas quem meteu a mão e a cara nos livros foi ele, durante mais de 10 anos ali, fazendo essa obra esplêndida, na qual a matemática, não é, fica, pelo menos era a intenção dos autores, demonstrada como uma forma de lógica. A leitura dessa obra, ela faz, eu acho ainda hoje, quem vai, há muitos cursos, você se matricula hoje em cursos aí pela Europa e faz um curso completo sobre entendimento do que os autores propuseram. Alguns, ao terminarem um estudo como aquele, ficam com a impressão, olha, não há mais mistério algum quanto às codificações matemáticas. A gente sabe que por preceitos lógicos nós abrangemos tudo. Ah, é? Então você vai para a subjetividade humana e quando você está no consultório, olhem o que você vai ver. Então você pergunta para a pessoa, pelo que eu entendi, o senhor foi casado 3 vezes. Sua primeira esposa faleceu num acidente. Segunda esposa faleceu de um problema oncológico. E a terceira esposa, o senhor está casado com ela. É isso. Vejam, não pode haver uma obviedade tão grande, não é? E a pessoa fica olhando para você. Do ponto de vista matemático, você está correto. Do ponto de vista lógico, você está correto. Do ponto de vista da estruturação semântica e sintática, perfeito. Inclusive, você reproduziu os termos agendados no intelecto, o que fez com que a pessoa pudesse acessar imediatamente a informação. Bom, qual é a dificuldade, então? A dificuldade decorre que você desconsiderou a estrutura de pensamento. E lá nos prejuízos dessa pessoa, há um fator ético impeditivo. O fator ético é o caminho que a pessoa percorre para acessar os elementos da afetividade. Tópico 4, emoções. Como você descreveu, a pessoa não consegue acessar. Ela fica parada olhando para você. Não é? E aí esse senhor levou um filho para ajudá-lo, porque o filho fala muito bem, conhece a história do pai, etc. E o garoto tem 22, 23 anos, fica pasmo olhando e diz, pai, o que está vendo? Por que não confirma o que o doutor está falando? É isso mesmo, doutor, é isso mesmo que o senhor está falando. Correto, não é? E não tem nada de correto. O que esse homem, o que o terapeuta fez do ponto de vista técnico, devolução de material, etc., ok, está lá num procedimento qualquer que ele está usando com a pessoa. E ele fez o que é usual fazermos. O que houve que este homem não conseguiu acessar essa informação, essa consulta pontual aos acervos historiográficos dele? Um fator ético, prejuízo, ligado à afetividade, no qual ele acessa primeiro a esposa que teve o câncer. Então ela não é a segunda, daquela que veio depois da primeira que morreu no acidente de trânsito. Ela é a primeira que deveria ser mencionada. Qual é o critério? Fator ético, ligado a um prejuízo, aquela que mais sofreu, coitadinha. Ligado às emoções deste homem. É nela que ele pensa primeiro. Quando você colocou nesta ordem, ele ficou tateando, entrou em choque epistemológico e não consegue acessar a informação. Evidentemente, eu estou carregando um pouco nas tintas aqui para caracterizar bem isso para vocês, tá? Mas há muitos fenômenos assim no consultório. Fenômenos que fazem com que certas informações elas passem de maneira que o próprio terapeuta não perceba, que a pessoa não percebe, e às vezes relevantes. Quando é uma coisa ou outra, no emaranhado de coisas, ok, mas às vezes isso é um bloco inteiro de coisas importantes que se passam quando você faz uma consulta pontual aos acervos historiográficos. Tema da nossa aula de hoje, ok? Esta foi a segunda problematização, segundo bloco de complexidade, mas temos ainda agora um terceiro, mais profundo e mais complexo. Antes dele, vou parar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. João, quero agradecer aos vários colegas as contribuições maravilhosas que estão fazendo nesta aula de hoje. Essa última observação gostaria de comentar. O colega que é cirurgião, ele é dentista, ele coloca se isso pode haver, por exemplo, não num processo cariogênico, mas já formado, né? A cárie pode. Exatamente essas ilustrações podem ocorrer lá. Você pergunta à pessoa qual é o dente que dói, é este aqui? E ao tocar onde há o processo cariogênico, onde há sensibilidade e tudo mais, a pessoa lhe diz não. Mas como? E ao tocar, a pessoa acusa a dor ali. Não é? Ao checar o ferimento que há ali, na dentição, e a pessoa acusa a dor. E, no entanto, ela diz, não, doutor, é deste outro lado. E ela aponta para a gengiva. E não tem uma relação direta uma coisa com a outra. Então você observa e vê que aquele dente, pela maneira como ele está, o que está acontecendo, ele traciona o dente do lado imediatamente, que faz uma pequena pulsão contra a gengiva. E então a pessoa acusa a dor na gengiva e uma dor maior do que a que há no dente. E você diz, nossa, mas o meu manual diz que a dor deveria ser maior aqui no dente, não na gengiva. Veja, esse é um elemento somático derivativo disso que estamos conversando. Na alma humana, na subjetividade humana, elementos assim ocorrem. Às vezes, quase que da mesma maneira, quando há essas relações mecânicas na mente, mas às vezes de outras formas, mais diluídas, mais distantes disso que estamos falando. Ocorrem também. Outras vezes, não é nem o fator orgânico que faz com que a pessoa aponte para a gengiva e diga, é a gengiva que dói, doutor. Olha o que eu vou lhe dizer, talvez você já tenha visto isso no consultório. Às vezes não é um fator orgânico, é um fator estético. A pessoa aprendeu que por razões de beleza, vaidade e outras coisas, é em determinado lugar que certas dores vão se processar e não no dente, que é um fator que deixa a pessoa envergonhada, aflita, etc. e tudo mais. Então, dói o dente, mas ela, por ter uma aprendizagem estética da dor, vai apontar para a gengiva. Olhem, imaginem uma consulta pontual a um acervo historiográfico desta pessoa, no sentido somático. O que você colherá? Qual a validade da pesquisa e tudo mais? E não pensem que o estudo da base categorial e da estrutura de pensamento é o suficiente para que, em casos assim, você opte por determinado tratamento. Por vezes, há tantas coisas em andamento que é importante você não tratar disso da maneira convencional como faríamos em clínica. Se levarmos isso para a sociologia e seus estudos populacionais e de sociedade, imaginem o que encontraremos a respeito disso que estamos tratando. Há muitos exemplos disso, muitos exemplos. Um deles vocês encontram na obra de Thomas Mann, A Montanha Mágica. Esses fatores deslocados, não é, que aparecem, doem num ponto, mas eles são de outras naturezas. O Thomas Mann fazia muito com muita naturalidade esses movimentos. Mas ele era muito rebuscado, muitas vezes a gente se perde, é cansativo. A Montanha Mágica é um livro que muitas vezes se torna cansativo, não é? Ele é meio kantiano nesse sentido. Então pode haver na afetividade também, na afetividade. Uma consulta pontual ao acervo historiográfico, por exemplo, quanto à afetividade, pode fazer isso. A esposa chama o marido e diz: você me ama? Você de fato me ama? Olha, ela está fazendo uma consulta a um acervo historiográfico. Só que nesse caso específico, por exemplo, esse elemento pode estar lá na interseção de EPs. Uma parte é do marido, a outra parte é da confirmação dela. Por exemplo, se ela pergunta de uma maneira amorosa, a resposta dele pode ser: sim, eu amo você. Se ela perguntou de uma maneira que afronta, quer testar por um propósito qualquer, talvez ele recue. Recue porque uma parte da resposta é nele, a outra pertence a ela. É da junção das respostas que ele terá a consulta ao acervo historiográfico. Sei, vocês pensam, puxa, está sempre na pessoa que fala. Não. Por isso nós temos o tópico interseções de EPs. Tem coisas que estão exatamente nas interseções. Este é o elemento. Bem, agora nós vamos para o terceiro e último bloco da nossa aula de hoje. Ele é mais curto e ele é extremamente complexo. Ele exigiria aí muitas e muitas pesquisas de nossa parte e mais provavelmente de muitos além de nós aqui na aula de hoje, para que possamos verificar isso. Vocês vão encontrar o que eu vou falar agora em muitas páginas de vários terapeutas, de várias escolas. Eles se depararam com esse problema e cada um tentou resolvê-lo da sua maneira. Alguns foram bem nessa resolução, outros foram para caminhos que acho que eles mesmos, se pudessem, fariam revisões nisso. Eu me refiro assim: quando você faz uma consulta pontual a um acervo historiográfico, há fatores que se pronunciam por discrepância, por ruptura, por elementos dissociativos e por não linearidade. O que faz com que teorias especulativas as mais diversas aqui ocorram, e é uma pena, porque isso tem seu valor de diletantismo, mas para pesquisa clínica não é propriamente o melhor posicionamento. Eu vou explicar com letras bem singelas o que eu estou falando. Você pergunta para a pessoa, olha, uma consulta pontual ao acervo historiográfico, ok? Você diz para a pessoa: com que idade... com que idade morreu seu cachorrinho? Você: não, ele não morreu, ele está vivo, ele vai morrer com 5 anos. E com 5 anos o cachorrinho morre. A pessoa estava viajando, não tinha como interagir nem fazer nada a respeito e acertou em cheio. O que é isso? Vejam, quando eu falei há pouco as pesquisas especulativas e tudo mais. Outro exemplo sobre isso que estou falando para vocês. Você foi visitar pela primeira vez na sua vida um condomínio no qual sua esposa queria muito que vocês comprassem uma casa. Como você acabou de receber uma pequena herança, está feliz, ela também finalmente vai ter a casa. Vocês vão até a casa. Você nunca entrou lá, você nunca nem passou na frente do condomínio. Ela que gostava da casa, de vez em quando dizia para você: olha, é uma casa bonita, com um varandado, vamos comprar, não sei o que e tal. As crianças vão gostar, você nunca foi. Um dia você vai. Aí você está incomodado no carro, ela está conversando lá com o corretor, acertando coisas. Você diz: eu vou descer, vou olhar essa casa. Vai que eu goste da casa, afinal de contas. E então ela diz: entra, não sei o que. O corretor diz: vamos entrar e tal. E a sua esposa diz para o corretor assim: olha, meu marido é muito chato para algumas coisas, ok? Essa casa, ela tem cofre. E ele diz, cofre? Ah, cofre, sim, cofre, a casa, acho que tem sim. E aí você que estava entrando pela porta, diz, ah, me admira onde botaram o cofre. E eles ficam olhando para você, porque o corretor não sabia também, nem sua esposa. E ela diz, onde que botaram? Diz, ah, ali, ó, você tinha me dito. Você falou para sua esposa que ela tinha dito a você que botaram o cofre em determinado lugar. Um lugar improvável, mas improvável ao extremo, sabe? É uma página falsa, aquelas lareiras de tijolinho à vista. Tem uma parte que é falsa, que abre para a lateral. Ali, o último lugar do mundo que alguém ia pensar em botar pelo calor e tudo mais, pois não é. E os dois ficam olhando, dizendo, ué, mas como que sabia disso? E a pessoa que diz isso não sabe como sabia disso. Para evitar qualquer coisa quanto a teorias reencarnacionistas e outras coisas, essa casa só tem 3 anos de que foi construída, portanto ninguém viveu em outra vida, esteve ali, nada dessas coisas, tá? Já é bastante complexo do jeito que está. Não vamos precisar inventar nenhuma coisa além disso. Vejam, como pode a pessoa ter então o que houve, o que aconteceu? Que consulta pontual ao acervo historiográfico é essa? Há tantos outros exemplos, desta e de outras ordens, quanto a isso que eu estou dizendo. Eu quero mostrar para vocês uma das explicações plausíveis, prováveis para isso. Por favor, não considerem que isso esgota o tema, porque realmente não esgota o tema, mas é uma das explicações interessantes, oriunda do trabalho em filosofia clínica, muitas e muitas horas de clínica, e acho que vocês mesmos podem verificar no consultório a pertinência, a propriedade disso que eu vou colocar agora. Existem, por exemplo, pequenas estradas que, quando você está andando por elas, elas às vezes terminam. É uma estradinha de areia, estava indo para a praia. Aí, como o mar subiu muito e depois recuou, onde havia ali a marcação da estradinha de areia, não há mais. Então a pessoa está indo. E ela não sabe como continua. Ela sabe que a estradinha vai continuar, porque afinal tem uma casa lá do outro lado e a aldeia lá embaixo, portanto a estradinha continua assim. Ela não sabe exatamente como. Essa certeza, essa convicção, que às vezes pode estar muito enganada, porque às vezes não há estradinha, mas geralmente há. Então, ela mais ou menos imagina, olha, pelo traçado até aqui, por toda a geografia do contexto que está ali, onde está o mar agora, as árvores aqui posicionadas à esquerda dessa forma, o mais óbvio é que a estadinha siga por aqui. Ela não faz todo esse exercício de reflexão. Tudo isso é colocado muito rapidamente. A malha intelectiva já está organizada, a pessoa está com o carro em movimento. Não é? Aqueles 10, 15 metros em que a estradinha sumiu, a pessoa se seguia muito provavelmente por onde era a estradinha mesmo. E logo em seguida ela segue o caminho dela. Essa é uma das explicações plausíveis para isso que nós estamos fazendo. Okay? A pessoa tinha vários elementos de uma coordenada, ainda que muitos não. Então, ao se aproximar de determinado fator, a malha intelectiva rapidamente opina, e às vezes a resposta, o que surge, não vem como eu acho que o cofre deve estar ali. A pessoa convicta, de uma maneira convicta. Por que que não pegou a chave lá que está em tal lugar? Uma chave que estava perdida, que ninguém sabia. Ué, mas como que sabe de uma coisa como essa? Essas linhas interrompidas, cujas sequências são muito prováveis, constituem uma das respostas para isso. São mecanismos muito sutis da malha intelectiva. Esta é uma das respostas. Há pelo menos outras 4 ou 5 muito interessantes como estas, mas que levariam a nossa aula muito longe e entraríamos em questões muito dilemáticas para os propósitos do que a gente está fazendo aqui. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agora eu vou passar para vocês colocarem considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui. Nós íamos fazendo um exercício prático, mas nós ficamos sem tempo para entrarmos nisso. Eu fico devendo a vocês para a próxima aula.